Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e que contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes o desejo de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, estimados ouvintes. Do número 4 de Arte Fotográfica de abril de 1884, iremos ler o artigo Fotoquímica e o Salpicão. Durante a Guerra de 1870, o famoso salpicão era um dos alimentos mais importantes do exército alemão. Todos os dias se fabricavam milhares de salpicões. A preparação do conteúdo não era difícil, mas não era fácil encontrar tripas suficientes para tanta carne. Lembrou-se logo o papel pergaminho para substituição. Este papel, que se prepara mergulhando um segundo em ácido sulfúrico, é tão resistente como o pergaminho. Rasga-se dificilmente e é impermeável. Estas propriedades têm-no feito empregar na preparação das notas. Foi com este papel que se intentou fazer os invólucros dos salpicões. Enrolava-se cilindricamente e colava-se nas extremidades. Mas não havia cola capaz de resistir à ação da água quente e as tripas artificiais deixavam escapar o conteúdo. O Dr. Jacobsen, por meio de fotoquímica, resolveu o problema da preparação de uma cola à prova de água quente. Misturou um cromato de potassa à gelatina destinada a colar os invólucros e expôs à luz a superfície da junção. A gelatina tornou-se insolúvel e os salpicões resistiram perfeitamente à imersão na água quente e fabricaram-se por centenas de mil esses invólucros fotoquímicos. Não imaginavam, pois não, que os salpicões no século XIX fossem feitos de papel e cola. Bom, vamos então passar à fotografia que selecionei desta vez e que foi tirada por mim na cafeteria do Museu Egípcio, onde tomámos chás após uma longa e maravilhosa visita. A minha filha encontra-se no canto esquerdo da foto com o seu grande sorriso, e no lado oposto alguns visitantes da altura estão igualmente sentados à mesa. Contudo, o alvo, ou melhor, o principal foco do retrato, é o teto da cafeteria, com painéis de diversas cores e desenhos que chamam a nossa atenção pelo lindo efeito visual. O Museu Egípcio encontra-se no centro do Cairo, mais propriamente entre Midan Tahrir e o Nilo. Depois da nossa visita ao museu, ainda fomos tomar um refresco de fruta num dos cafés de Midan Tahrir. O centro do Cairo é um tanto caótico, devido ao imenso trânsito automóvel, e foi aí que ficámos sem fôlego ao vermos um homem com o seu burro camelhar, ou melhor, montar a azémola, em sentido contrário e ao longo do separador do trânsito. No fim, tudo correu bem e ninguém saiu atropelado, pois tanto as duas pernas como as quatro patas chegaram sãos e salvas ao outro lado da avenida. Bom, voltemos ao Museu Egípcio, que foi fundado por Auguste Mariette e abriu em 1863. e, no atual local, em 1902, com um magnífico recheio de antiguidades faraónicas, sobretudo as 1700 peças do túmulo de Tutankhamon, incluindo o seu trono e máscara. No primeiro piso destacam-se ainda os túmulos reais de Tanis, a sala das múmias reais, que tanto nos impressionou e nos conduziu a um respeitoso silêncio, e uma maravilhosa coleção de joalharia do Antigo Egito, além dos retratos de Fayum do período greco-romano. Descendo ao resto de São, encontramos estátuas em tamanho real, como as do príncipe Rahotep, e colossos, como a de Amenhotep III e da rainha Taia. Em destaque, a Sala Amarna, dedicada ao reinado de Akhenaton, que se estendeu por um período de 15 anos, durante o qual se venerou um único deus, Aton, e se construiu a cidade de Akhtaten, mais tarde destruída pelos sacerdotes de Karnak, numa tentativa de erradicar a religião monoteísta. As estátuas do período de Aton são muito diferentes das anteriores, apresentando cabeças alongadas e ventres protuberantes. Não podemos deixar de falar nas inscrições hieroglíficas e tomamos como exemplo o decreto de Canopo, datado do período ptolomaico, 7 de março de 238 a.C., foi inscrito numa estela calcárica que é parte do acervo do Museu do Cairo, de onde, infelizmente, está ausente a pedra de Rosetta, que se encontra no Museu Britânico. Bom, e depois de falarmos de escrita, vamos terminar com a música egípcia, mas não antiga, apenas atual, na voz de Amr Diab, Sadakni Akhalas, e perdoem a pronúncia. estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.